ao mundo nos anos 80.
Isso aí, estamos no ar com A Volta ao Mundo nos anos 80. Dessa vez a gente está fazendo um programa inteiramente dedicado ao Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro.
É por isso que abrimos aí, você ouve ao fundo Olhos Coloridos com Sandra de Sá. Na época ela ainda era Sandra Sá, mudou para ficar mais adequada à numerologia, né? Sandra de Sá, Sandra Sá. E a Sandra de Sá marcou com esta música, que é uma das músicas que afirmam, né, a cultura negra, os seus olhos coloridos, né, meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Então foi uma música bem marcante do início dos anos 80. Então aqui está Cris Lacerda, eu sou Getúlio Nuremberg, ao lado de Valmir Lopes, com Alexandre Morato pilotando a mesa de som. Nós estamos fazendo esta viagem mais uma vez, quinta-feira, 22 de novembro de 2018, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado anteontem, 20 de novembro, esta viagem no tempo, esta viagem de volta aos anos 80. O Dia da Consciência Negra foi instituído em 2003, portanto, muito recente, tem 15 anos. Mas na década de 80 nós tivemos grandes figuras da música, grandes figuras do entretenimento, representantes importantes do movimento negro, tanto no Brasil quanto no exterior. E começamos com Sandra de Sá, mas vamos fazer um desfile aqui de vários artistas, vários astros da cultura negra, né, Cris?
Exatamente. E vamos começar então pela televisão, né? A gente não podia deixar de falar da Oprah Winfrey, que foi a primeira mulher negra apresentadora de talk show. Lógico que isso pertence à realidade americana, mas que deu um impacto muito grande para a gente também aqui no Brasil depois. São através dessas aberturas que as pessoas conseguem mostrar o seu trabalho e acabar de vez, né, ou pelo menos uma tentativa de acabar com o preconceito racial nas diferentes profissões. No caso da Oprah, foi em 83 que ela estava apresentando o AM Chicago, que era apenas para Chicago, mas em meses ele se tornou um sucesso tão estrondoso que a emissora resolveu transformar o programa para ser transmitido nacionalmente e aumentou também a quantidade, né, o tempo para uma hora de duração, e ele recebeu o nome de Oprah Winfrey Show. Isso, esse programa ela foi fazendo durante toda a década de 80, um sucesso. Era parecido com os moldes do que a gente vê hoje do programa do Encontro com Encontro com a Fátima Bernardes. Bem esse tipo de roupagem de talk show, de falar sobre qualquer assunto, né? Mas o fato de ser uma apresentadora negra é realmente muito emblemático, né?
Com certeza. Isso nos anos 80 é muito significativo, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, mais do que aqui, embora o Brasil tenha sido o último país a abolir a escravatura, mas nos Estados Unidos tem um histórico de luta, né, racial muito forte entre o norte e o sul do país.
Infelizmente, né? Ainda continua o preconceito continua e essa luta, ela, infelizmente, ela tem que continuar, porque nos últimos anos nós vimos vários relatos de crimes e de abusos de autoridade, de poder com relação aos negros na sociedade americana. Então é muito emblemático a gente citar que há 30, né, ou mais um pouco do que 30 anos atrás, a gente começou a ter esses pequenos expoentes já aparecendo, né?
Perfeito. Então, você falou bem, esse formato talk show, que talvez tenha sido inaugurado aí pela Oprah, ele é marcante em vários programas de televisão no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Esse programa em que você conversa sobre vários assuntos, né? O apresentador, ele é mais um animador, né? Que acaba...
Exato. Ele é um anfitrião, né?
Ele é um anfitrião que recebe as pessoas para falar sobre vários assuntos.
E esse espaço também foi muito bem aproveitado para mostrar diversos artistas que estavam aparecendo naquela época. Artistas como, por exemplo, a Whoopi Goldberg. A gente vai falar um pouquinho dessa atriz. Ela já ganhou o Oscar de melhor atriz e justamente em 1986, com o filme A Cor Púrpura. Esse filme, que foi feito em 85, ele é um filme muito emblemático para falar de racismo. Ele é um drama, eu diria que ele é assim, de um conteúdo assim, bem diferente do que a gente está acostumado a ver a Whoopi trabalhando, né? Porque ficou na nossa cabeça essa ideia de que ela é só comediante, mas ela é uma atriz muito completa. Agora também ela teve a produção dela de inúmeras comédias, né, ao longo da carreira dela. Em 86 teve a Jumping Jack Flash, que no Brasil ficou com o nome de Salve Me Quem Puder. E em 88 a Ladrona, teve também O Telefone, ela mesma, vários títulos que ela foi trabalhando. Agora, o interessante que eu trago aqui para destacar com vocês é que é legal observar esses filmes aí da década de 80, com todas as diferenças que eles têm de contexto do que a gente está vivendo hoje e o que era o comum para aquela época, e ao mesmo tempo encontrar também pontos em que a forma de trabalhar o racismo, ela chama atenção porque ela é feita com humor, ela é feita de uma maneira muito bem trabalhada, né? Nesses filmes a gente vê ela sempre zoando muito da questão assim, da própria imagem dela, de como que a sociedade a vê. Então ela não pode ser negra e entrar em um banco, ser negra e entrar em um lugar que é socialmente inadequado para o negro. E ao mesmo tempo o personagem dela acaba tendo que fazer essas coisas, e ela vai mostrando, não assim a indignação dela, mas a própria questão assim, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso? E aí vai saindo disso o humor e ao mesmo tempo a crítica, né? É muito interessante.
Quando você fala da imagem da Whoopi como comediante, talvez as pessoas lembrem mais do filme Ghost, né? Quando ela,
exato,
começou a seguir essa carreira mais de comediante, né?
Embora abriu o Ghost já seja de 1990.
Já é 90, exatamente, sim, né? Ghost, O Outro Lado da Vida, com Patrick Swayze e Demi Moore. E a personagem mais cômica, né, dessa trama era a Whoopi Goldberg, que fazia uma vidente, né? Uma vidente charlatona.
Charlatona,
exatamente.
Seguindo aí nos caminhos de Hollywood, a gente também tem o Ed Murphy, né? Que ele também já recebeu o Globo de Ouro, indicação ao Oscar. E o interessante da carreira dele é que ele, com 19 anos apenas, que ele começou em 1980 como comediante no Saturday Night Live, que é um programa americano que, para quem não conhece, é um programa de humor que já existe há muitos anos, mais de 30 anos, né? E ele é um programa sempre feito aos sábados e tem sempre a parte ao vivo do programa, né? E em 84, essa música que a gente está ouvindo, ela é justamente do Beverly Hills Cop, que é o Tira da Pesada. Esse todo mundo já viu na sessão da tarde, né? Não precisa nem de comentar. E é um filmaço do Ed Murphy, assim, sem palavras, porque ele consegue brincar bem, também da mesma forma que a Whoopi, brincar com a questão do preconceito, do racismo dentro da trama, sem ser assim uma
de forma discriminatória,
sem ser pedante, sem forçar a barra, mas ao mesmo tempo dando a dica e ao mesmo tempo mantendo o humor. Eu acho que a superação desses artistas de conseguir tirar o humor de uma coisa que é tão pesada, né, e ainda de uma maneira leve, mas que ainda deixa no fundo aquela crítica, eu acho de uma inteligência que realmente a gente tem que parar e elogiar isso no Dia da Consciência Negra.
É verdade,
mais sutil, né? É um recado mais sutil.
Exatamente.
Sobre a questão da discriminação.
E o filme fez tanto sucesso que depois teve mais duas continuações, né? O Tira da Pesada 2 e o Tira da Pesada 3, quase.
Exato.
Já virou na década de 90.
É um blockbuster, né?
Sim, sim.
E esses artistas que eu citei até agora abriram as portas para outros que viriam depois, né? A gente tem o caso do Will Smith, que foi em 89 que ele recebeu o primeiro Grammy de rap. É, pra quem conhece aí o Maluco no Pedaço, né, que é o seriado famoso da década de 90 do Will Smith, é, e outros trabalhos recentes dele, porque agora ele já produz vários filmes, ele é um ator renomado, mas nessa época ele trabalhou com o DJ Jazzy Jeff, e eles eram o DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince. E essa música que a gente está ouvindo é Parents Just Don't Understand. I remember one year my mom took me school shopping. It was me, my brother, my mom, oh, my pop, and my little sister all hopped in the car. We headed downtown to the gallery mall. Então, assim, é, daí você vê claramente como que foi abrindo esse espaço para esses artistas todos. É, o negro americano, ele sempre teve que lutar muito pelo espaço dele artístico, né? Foi uma luta até que se aceitasse, por exemplo, para algumas pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, para ter a foto daquele artista negro na capa do disco, né? Até isso poderia soar ofensivo dentro daquele período de racismo. E, mas eles conseguiram ir aos poucos galgando esse espaço. E esses são expoentes, são exemplos fantásticos aí da década de 80.
Eu creio que uma figura, um ícone, né, do movimento negro nos Estados Unidos tem uma contribuição muito forte para isso, que é o Martin Luther King na década de 60, né?
Com certeza. Através dele, muitos conseguiram também abrir esse caminho até a gente chegar na eleição do Barack Obama, o primeiro presidente negro, o que é uma vitória, né? E com um governo bem feito, sendo reeleito, então, assim, é toda uma história de luta que não é de um, são de todos, né? Durante anos e anos.
E antes mesmo, né, desses ícones dos anos 80 que nós estamos falando aqui, Whoop Goldberg, Will Smith, Eddie Murphy, eu quero lembrar aqui um filme que é dos anos 60 e que depois ele foi refilmado 30 anos depois com o mesmo ator, que é Ao Mestre com Carinho.
Ah,
né?
Esse é um épico.
Sidney Poitier, um professor negro que enfrentava dificuldades de relacionamento com os alunos, né? Mas depois ele consegue contornar a situação. E o Mestre com Carinho, que é um filme dos anos 80, quando ele estava jovem, quando ele tinha 20 e poucos anos e tal, esse filme foi feito de novo 30 anos depois, já ele de cabelos brancos, né, barba com traços brancos e tudo mais, ele mais velho, mas continua sendo o mestre.
É, exatamente, esse filme, ele é realmente um marco, um ícone dessa luta, né? Mas o Poitier também teve outros filmes também que ele trabalhou essa questão também racial e é muito emblemático. E muito do que foi feito depois por essa galera que a gente está citando, de década de 80, também o próprio Will Smith no seriado dele nos anos 90, revisitava um pouco essas questões que já eram atravessadas aí na década de 60 nas produções, né?
Muito bem. Pois é, você está acompanhando o Volta ao Mundo nos anos 80, especial Consciência Negra, fazendo uma visita aqui aos ícones dos anos 80 na música nacional, na música internacional e também no entretenimento. The girl was a 12-year-old runaway. I was arrested, the car was impounded. There was no way for me to avoid being grounded.
falar agora de outro grande ícone aí na década de 80, né? Esse álbum realmente foi o divisor de águas, quebrou aí realmente a barreira dos preconceitos. Billie Jean foi o primeiro videoclipe de um artista negro a ser executado na MTV americana, gente.
E que sucesso, né? Um clipe que marca... já estamos na era dos videoclipes, né, gente?
Sim.
Então, vai servir de exemplo, lógico, para vários outros artistas, né? Que tentam ser como Michael.
Aliás, esse disco, né, do qual fazem parte Billie Jean, Beat It, e a faixa título, que é Thriller, né, de 1982, ele levou muitos anos para ser batido em vendagem, né? O Thriller, ele desbancou durante décadas, podemos dizer assim, né? Dificilmente um disco conseguiu atingir a marca que o Thriller atingiu em termos de milhões de cópias vendidas.
Thriller que estamos ouvindo agora, que foi uma verdadeira produção cinematográfica para um videoclipe, né? Inaugurou essa fase já de um certo, né, uma produção maior para o videoclipe.
Exatamente, e essa música aí também de fundo, Beat It, né? Um estrondoso sucesso também, o próprio videoclipe, onde duas gangues rivais tentam lutar pelo seu espaço ali. E o mais interessante, os solos de guitarra de Ed Van Halen. Foi uma loucura, né? Você imaginar solos de guitarra em cima de uma batida bem soul, bem black, bem funk dos anos 80.
Mas é a marca do Michael, né? Ele tem aquela capacidade. A Beat It, por exemplo, ele teve a ideia dessa música, a composição dela, foi o primeiro momento, foi a parte do baixo.
Sim, exatamente.
Ela nasce através do baixo, então ela tem essa questão do swing mesmo. Vamos ouvir um pouquinho.
E nesse disco marca uma parceria que durou alguns anos entre Michael Jackson e Paul McCartney. Nesse disco tem duas faixas em que eles cantam juntos, The Girl Is Mine e Say, Say, Say.
Say, 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 que também tem um clipe super legal com o Paul e o Michael. E continuando, não é só o Michael não, né, Valmir? Tem mais
gente. Mas vamos deixar de fundo aí que essa música é maravilhosa, né? A letra dela disputa.
Qual que é essa, Valmir?
The Girl Is Mine. Is Mine.
The Girl Is Mine.
É o do Michael, né? E o Paul.
Vamos ouvir então.
The girl is mine. The doggone girl is mine.
Bom, e pra fechar, não poderia deixar de ser, né? A música título do álbum, né? Esse grande sucesso que foi Thriller.
Todo um suspense nessa faixa.
Exatamente. Essa música aí foi composta pelo Rod Temperton, que veio do grupo de dance music, né, de disco music dos anos 80, que fez vários sucessos, The Groove Line. Então o Rod Temperton, ele, além de produtor, além de compositor, ele também ajudava também nos arranjos, né?
Eu lembro de vários concursos que passaram a ser feitos para quem imitava Michael Jackson, né? E dançava, fazia a coreografia dessa música, quem fizesse melhor a coreografia do Thriller. E um destaque importante nessa música, né, que é a voz cavernosa do Vincent Price no final da música.
Exatamente. Ah, aquela risada do Vincent Price.
Aquele rap que o Vincent Price
que
faz.
Que atuou, né, em vários filmes de terror.
Exatamente.
Né?
E morreu no início dos anos 90.
E vocês sabiam que uma curiosidade dessa música, antes deles gravarem a música Thriller, ela tinha uma outra letra na demo, na fita demo dela, que chamava Starlight. Por incrível que pareça também, entendeu? E era esse mesmo refrão, Starlight. Sobe o sonho pra gente ouvir Thriller.
Estamos falando de ícones negros, eu não posso deixar de lembrar, nós já falamos dela aqui em edições passadas do A Volta, mas a madrinha do Michael Jackson, a madrinha da carreira solo do Michael Jackson, é a Diana Ross. né?
Exatamente. A Diana Ross.
E agora vamos falar,
que
né,
também
gente?
É uma grande representante da música negra.
Olha, 1985, 28 de janeiro, We Are The World, essa canção idealizada, composta por Michael Jackson e Lionel Richie. Que reuniu mais de 45 dos grandes nomes da música norte-americana e foi produzida também por Quincy Jones. Porventura produziu aí esses álbuns Michael Jackson.
Quincy Jones, que produziu também Will Smith depois. E essa produção aí da We Are The World, na verdade foi um primeiro momento em que foi percebido como que você pode pegar artistas em torno de uma causa, né? E tornar isso de uma certa forma político, né?
Sim, sim.
Então eles se reuniram rapidamente. Para quem não sabe, a questão era a questão
problema
de,
da fome no continente,
de fome na África. Sim, sim. Mas tivemos depois disso, a exemplo desse movimento, vários outros que aconteceram também no Canadá, em outras partes do mundo, que também tiveram essa mesma intenção. Vamos gravar um disco, vamos fazer um show, um disco, mas uma coisa que seja um produto para dizer que nós apoiamos essa causa. Nasceu aí.
Nessa mesma época do We Are The World, né, copiando, mas é aquelas cópias que devem ser seguidas porque foi uma boa iniciativa, aconteceu uma fase de enchentes, né, no nordeste do Brasil, em 1986. E aí vários cantores brasileiros se reuniram num clipe semelhante ao do We Are The World, cantando a música Seca d'Água.
Exatamente, olha. Fagner, Elba Ramalho, grandes outros ícones, né?
Exatamente, que eu lembro de um trecho que é: seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. Porque o Nordeste é sempre castigado pela seca, né? E naquele ano, excepcionalmente, foi castigado pelas enchentes. E muita gente desabrigada.
Sobe o som. Olha, a vendagem desse álbum aí é 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos, tornando-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos.
Alguns negros proeminentes na interpretação dessa música, além do Michael Jackson,
claro,
e do Lionel Richie, né? Você tem a Diana Ross, você tem a Dionne Warwick.
Exato.
Você tem o Ray Charles, Tina Turner,
Stevie Wonder,
né? James Ingram,
claro. E
muitos negros ilustres aí.
Al Jarreau. Sim, sim. E claro, toda a família Jackson estava lá também.
Sim,
né?
Claro, os Jacksons. Naquela época, outros dois Jacksons faziam sucesso: o Jermaine Jackson e a LaToya Jackson.
Jackson, exatamente. Sem sombra de dúvidas, Cris, podemos dizer que We Are The World inaugurou o rock beneficente, né?
Exato. Essa postura de misturar mesmo um pouco, de trazer um pouco da política para o cenário artístico, manifestando também apoio a causas, né? A gente vê hoje, somente o caso do Bono Vox, que é tão atuante, mas isso não é novidade, isso já começou lá atrás, na década de 80, principalmente com essa questão do We Are The World. Depois dele, acho que foi um divisor de águas, né?
Com certeza.
Você falou do Bono Vox aí, podemos lembrar, o Bono Vox é a iniciativa do Live Aid, né?
Exato.
Que foi, me parece que já no contexto da AIDS, né? Das vítimas da AIDS.
Exatamente. Mas assim, atualmente nós temos vários artistas, né, que tanto estão em movimentos como Live Aid, mas também Unicef, vários outros movimentos em prol da humanidade de uma forma geral, né? Mas surgiu a partir daí, essa aí foi a centelha a partir da década de 80.
Não importa se é negro, se é branco, se é amarelo, né? E o John Lennon já falava isso na música Imagine.
Exatamente.
John Lennon, que sempre teve uma postura mais política e sempre entendeu que isso, pelo menos na concepção dele, era papel sim do artista, né?
Bom, enquanto isso no mundo, aqui no Brasil também, nos anos 80, já no início da segunda metade, nós tivemos aí, tá na nossa seleção nacional, A banda Reflexos, né, galera?
Da vamos ouvir então aí a...
Olha aí, hein? É o alfabeto do negão aí, hein? As músicas bem marcando a cultura africana e também com um tom de protesto e também com aquela questão que vivenciava a... o movimento final do Apartheid, a libertação do Mandela, foi bem recheada. As músicas tinham muito esse contexto, né?
Sou do curso, BCDFG. Sou negão do Ilê, BCDFG.
Aliás, Reflexos da Mãe África popularizou, né? Difundiu o axé pro restante do Brasil, né? Então, com essa forma de...
A gente está falando da década em que praticamente nasceu o axé.
Exatamente,
né? O momento em que essa música alegre, envolvente, começou a pintar no cenário aí. Gente, isso ainda é antes da lambada.
Antes da lambada. Foi a banda Reflexos, Olodum e Timbalada que deram esse pontapé inicial aí. Depois... Já na década de 90 surgiram Araqueto, né? E essas bandas.
Aí você já tem Araqueto, Asa de Águia, né? Chiclete com Banana.
Jamil e Uma Noites.
Exato.
E por aí vai.
Mas a raiz do negócio tá aí. Esse movimento na década de 80.
Aí, agora o canto para o Senegal, hein?
Alguns países símbolo da África, né, eram reverenciados nas músicas da banda Reflexos, além do Senegal, Madagascar.
E tem um trechinho de Madagascar, o Lodu aí também, né, que eu acho que foi a mais emblemática de todas. Essa daí, né?
Isso.
Já foi regravada também várias vezes.
Estou falando em Madagascar, Olodum, né? A Cris tem uma história da tempo dela de criança com música do Olodum, com a participação especial de ninguém menos que Leci Brandão, né,
Leci,
gente?
Leci Brandão. Eu estou falando de um fato que aconteceu em 89, numa festa de criança, e estava tocando essa música. E a Axé Bahia era relativamente novo, nasceu nessa década de 80, e as pessoas acharam que estavam, assim, abafando, dançando, né? Então chega minha tia, que estava com um leve sobrepeso e com muita roupa flutuante da década de 80, né? Porque achava-se quanto mais tecido, melhor. E ela começou a girar dançando essa música e ficou idêntica a uma baiana. Igualzinho baiana. Foi a ala da baiana, assim, total. Mas ela achou que ela estava abafando.
Agora, Alessi Brandão, onde entra nisso?
Alessi Brandão entra, que era a cantora aí dessa faixa, exatamente essa música desse disco, que é ela com o Olodum. E nesse vai, e a minha tia indo para um lado e para o outro e girando igual uma baiana.
Ah, sim.
Você tá vendo, né? E Alessi Brandão sempre com essa consciência política dela, né? E tanto que mais tarde ela veio a se eleger também aí. A vereadora, né, construiu uma carreira política também muito em cima dessas bandeiras que ela defendia.
Que com seus mistérios traz encantamento pro nosso cantar. A Navalona, rainha primeira, rei da dama revolucionou. E com seus ditos, porém resumidos, o império ele comandou.
Ô, gente, agora, aquele quadro nosso de todos os episódios, né? Ao invés de a gente fazer só uma trilha sonora de novela, nós selecionamos aí várias músicas de algumas novelas, né? Aquela que a gente deixou na semana passada da Água Viva Internacional tá rolando de fundo aí. Chamada Second Time Around, hein? Realmente pra dançar, né, Getúlio?
Ah, hoje é dia só de música swingada, né? Só de...
Swingada, e como é homenagem à cultura negra, tem muito soul também.
Exatamente.
Tem muita raiz do jazz, tem muita raiz do blues.
Dançantes, com vozes incríveis, é muita riqueza sonora.
Agora temos Bonnie Pointer com I Can Help Myself. Tema da novela Chega Mais, em 1980. Outra voz marcante, Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, tema aí de Chega Mais.
Gente, olha esse baixo, que delícia ouvir isso. Conheço uma pessoa que é muito fã disso, não é, Alexandre Morato? Alexandre confirmando pra nós, está curtindo aí, nosso DJ no momento.
Como essas músicas eram marcadas com baixo, né, gente? E a próxima, então, nem se fala. A próxima eu vou deixar até o Getúlio, que o Getúlio sabe quem foi o maestro dessa banda vocal aí, hein? Love Unlimited Orchestra, produzida por ninguém menos que... Maestro Barry White.
O Barry White era o astro da música melosa, né?
Exatamente.
Ele, a música tinha mais fala do que música, tinha mais fala do que canção. Metade da música era ele declamando alguma coisa.
Gente,
com aquele vozeirão.
Parece, né, que é fácil, mas não é fácil. Você interpretar mais falando do que cantando é um desafio para qualquer cantor.
Sim. É só mesmo a voz como a do Barry White mesmo, né? Aquele vozeirão.
Preenche tudo,
exceto, parece que tem um trovão assim, né?
Esse trio vocal maravilhoso aí, essa música foi trilha sonora de Coração Alado.
I'm so glad I'm a woman.
A marcação do baixo, hein? E essa então, hein, Getúlio?
Essa agitou muito também. Essa é da época da era disco, né?
Exatamente. Plumas e Paetês Internacional.
Plumas e Paetês. Nós que fizemos aqui um especial com essa novela Plumas e Paetês.
George Benson, Give Me the Night.
Mais um grande representante da música negra. O George Benson é muito versátil, né? Ele transita entre a música romântica e o balanço.
Exatamente. E essa música aí também foi composta pelo Rod Temperton, mesmo compositor de Thriller. Agora mais uma voz feminina, Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before, também de Plumas e Paetês. Já com um contexto mais romântico e melódico, mas também com o balanço da disco.
A introdução com esse som de xilofone, né, lembra muito a música que estourou com a Madonna, que era Borderline.
Acho que
lembra demais essa introdução, esse prefixozinho da música.
É uma coisa que marcava a década de 80, né? Esses teclados. Sempre as músicas são feitas de uma maneira muito bem preenchida, né? Elas sempre são muito bem marcadas. E esses tecladinhos, realmente, se tirar, não é a mesma coisa. Faz falta.
Não sei se você trouxe aí para a nossa playlist, Valmir, mas me lembrei também de uma outra cantora negra que é mais ou menos dessa levada, que era a Denise Williams.
Sim, Denise Williams,
Let's Hear It for the Boy.
Vamos falar dela depois nos... Foi tema, inclusive, de Footloose, né?
Sim, mais um pouquinho pro final dos 80, né? Do 87, 88.
Agora vamos falar de Rick James, Give It To Me Baby, de Jogo da Vida.
Se vocês repararem bem, todas essas músicas, esse swing todo, é tudo que a gente tem visto no R&B atualmente,
sim,
né? Foi tudo dessa fonte da década de 80, tem muita coisa que a gente tem escutado no rádio que está revisitando tudo isso, trazendo releituras e trazendo também uma certa tentativa de resgate de todo esse swing, né?
E essa aí agora é The Twilight's Try My Side of Love, tema de final feliz, esse grupo vocal negro norte-americano que fez muito sucesso com a música Have a See Heard na década de 70. Então eles sempre estão inovando, né? Essa música aí tem bem essa toada da disco music também, já levando aí pro lado mais pop dos anos 80. Sobe o som que vale a pena. Reminds you of someone else. Agora já um pouco mais eletrônico, né? Ed Grant, Electric Avenue.
Essa é do disco da novela Louco, Sol de Verão,
Louco,
né?
Amor.
Louco Amor?
Louco Amor. Sol de Verão, Poiada, One Dance.
Isso, mas sabia que o Ed Grant tinha uma música no Sol de Verão.
Gente, fica a dica. Se você tá naquele dia, que você tá no seu trabalho, tá fazendo alguma coisa enfadonha, põe essa música. E já vai levantar a moral. Vamos lá, vamos trabalhar.
E por falar em Sol de Verão, a próxima é de Sol de Verão, só que com Cal Carton.
Cal Carton, Baby, I Need Your Love.
Boa demais também pra dançar.
Olha o swing.
Esse está sendo a década de a volta ao mundo nos anos 80, mais animado. Tá todo mundo balançando aqui no estúdio.
Mais swingado, é.
Ninguém
para quieto. A gente
está
entrando no ritmo, né?
Agora vocês vão ver o que é swingar, gente. Olha só para você ver. Essa música ela foi muito marcante, principalmente nas academias de ginástica na década de 80.
Vai voar.
Tema da novela Guerra dos Sexos, primeira versão em 84, hein? Não pode faltar em lista dançante nenhuma, Michael Brown.
Inclusive, era essa parte, exatamente esse trecho que era do intervalo da novela. Quando voltava, estamos apresentando, era esse trecho que a vinheta usava, né, para marcar a volta do comercial.
Ela é bem impactante.
Já utiliza-se muitos elementos eletrônicos, né?
Sim. Sintetizador.
Sim.
Tem até a contagem dos exercícios também, né?
Não, e a voz dela é marcante demais, né?
Pra quem estivesse nessa época entrando numa onda meio Jenny Fonda, né? Com um videotape pra poder fazer ginástica junto.
Era aquela história, né? Era nacional, era Marcos Valle com Estrelar e Michael Brown, So Many Men, So Little Time, era... Assim, tinha que tocar em toda a academia naquele tempo, né? Agora tem Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy, Amor com Amor se Paga. Que swing. Anos mais tarde, Gabriel Pensador sampleou a festa da música com essa base aí.
4-2-3-4-5-6-7-8, né?
Não, essa aí foi Good Times do Chique, né? Essa aí, a Somebody Else's Guy foi de...
Da festa?
Da festa da música do Tupiniquim.
Ah, sim.
Há muito tempo tá rolando aquela festa maneira.
Ah, todo mundo...
Exatamente.
Como é que era? Eu esqueci a letra.
É a festa da música Tupiniquim que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim.
Isso.
Outra voz marcante, inclusive, Jocelyn Brown também foi de um grupo vocal feminino na década de 70, que chama Push, Push and the Push, que era o grande hit delas aí, que foi maravilhoso. Teve também, que deu esse exponencial pra ela, né, gente? Agora vamos com uma outra cantora também, Alicia Meyers. Livre para voar, 1984. para finalizar, selecionamos duas aí já da segunda metade, né? Uma que realmente, só nos primeiros acordes aí, a galera vai lembrar de uma outra cantora, hein?
Madonna.
Claro, mas olha a surpresa, hein?
Quem é? Oh?
MC Michael G and DJ Seven, Holiday Happy. Tema da novela Hipertensão. E agora continuando nessa virada aí, vamos ao 88 em O Salvador da Pátria. Milli Vanilli, Girls You Know It's True, né? Muito polêmico, né? Alexandre Morato e eu conversávamos sobre isso na produção do programa. Na verdade, os dois cantores aí, na verdade, eles eram performers, eles eram dubladores. Na verdade, eram outros vocais, né?
E no Grammy que eles foram descobertos, não é isso?
Exatamente.
A história que teve
desmascarados.
Houve uma falha do playback na hora e eles tentaram ainda continuar e seguir, e realmente ficou evidente, os ganhadores do Grammy eram apenas dubladores.
E o Milli Vanilli repetiu isso na música Girl When I Miss You.
É, aquela baladinha mais R&B, né?
É.
Agora chegou a época, né? A hora das músicas românticas, né? Depois que todo mundo agitava, todo mundo ia dançar de rostinho colado. Vamos lá, em 1980, Coração Alado, L.T. de Chaynon, nos vocais aí de Jeffrey Osborne.
Chaynon.
But that was yesterday. Now just a dream
belíssima,
that
lives,
né, inside my memory.
Belíssima, agora é a hora das lentinhas, né? É a hora do rosto colado. Depois do swing, como era nas discotecas e nas danceterias dos anos 80, né? Primeiro o balanço, todo mundo agitado, e no finalzinho o pessoal mais cansado, assim, era a hora de buscar, né? Um aconchego, era buscar um cobertor de orelha.
Agora da novela Pumas e Paetês, Ray Goodman and Brown, Special Lady. Uma verdadeira declaração de amor aí pra mulher especial, né?
You gotta be a special lady. Cause you got me sitting on top of the world.
E esse coro...
Esse coro foi...
Incrível, né? Somente mesmo as vozes negras para serem capazes de fazer uma coisa tão harmônica, tão perfeita, né?
Perfeita, né? Agora uma outra grande cantora, né? Uma grande voz negra norte-americana, Chaka Khan, que fez muito sucesso aí com I Feel For You. Mas essa... Regravação aí dos The Jacksons, Got to Be There.
Got to Be There.
Final feliz.
It started with a kiss.
Rock Chocolate, like Starry the Kiss, também de final feliz. Mas já com balancinha, né? Mas mesmo assim, bem romântica.
How could I receive?
Outra música também de final feliz, olha, tiveram três de final feliz, gente. Bill Preston and Syreeta, I'm Never Gonna Say Goodbye. Essa realmente
maravilhosa.
Somebody lied to me, it just can't be, you can't be gone forever.
Somebody got it wrong. E o próprio Bill Preston no piano, hein, gente.
Love me all my life. together. Now I'm on my own, and I don't think I'll ever learn to live one day alone. So I'm never gonna say goodbye.
E agora esse cara que transitava tanto pelas dançantes quanto
já falamos dele aqui, olha ele de novo. George Benson.
In Your Eyes. Guerra dos Sexos.
Aliás, abrindo um parênteses, este disco internacional de Guerra dos Sexos, talvez uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores seleções de músicas internacionais.
Com toda certeza.
É, que voz aveludada, né? Sobe aí, Alexandre.
That keeps unraveling, but then it ties us back together in the end.
Muito gostoso, João.
Em seus olhos,
I can see my dreams reflect.
Eu vejo os meus sonhos refletir. Em seus sonhos, em seus olhos, eu encontro as respostas para as minhas perguntas.
Agora você tá dando uma de good times, né? Good times em sua vida, né? Good times fala sua língua.
Passamos pra próxima então, né?
Traduzindo.
Essa
é bem década de 80,
gente.
Né, Valmir? Tem que ter a tradução da música.
A gata comeu, né, gente? O professor Fábio e a Jô, penteado, hein?
Forever by your side.
We started out in spring.
Essa não pode faltar, né, Cris?
Essa é linda.
Into lovers. Do you remember when I held you for the very first time? Love made it so easy, girl, for me to speak my mind. I say, I want you, I need you. Oh girl, I believe in you. Your delight that has always seen me through. When you, I could find that I will be forever by your side.
Pra sempre do seu lado, hein?
É linda mesmo.
E essa aí também não podia faltar, né? Lionel Rich, um grande ícone, né? Depois de The
Lionel
Commodores.
Lionel Rich é tudo, gente.
Stuck on You, virida tropical internacional.
Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way.
Little Thomas, Just My Imagination, tema da novela Champagne.
Champagne, Little Thomas. Essa música foi regravada por muita gente.
Muita gente.
Just Essa My Imagination.
Aquele grupo dos anos 70, Just My Imagination é... Nossa, gente, me ajudem. Como é que
Temptations.
É o nome?
Temptations.
Isso, Temptations.
Temptations participa dessa gravação.
Ah, participa dessa gravação.
Sim. Com Lilo Thomas. Na hora do refrão eles entram.
Maravilhoso, né? Agora também nesses vocais de fundo, né? Is This The End, o grupo Infanta Juvenil aí, né? Tema também da novela Champagne, hein? 1984.
New Edition. São cinco jovens negros. Talvez naquela época tentando resgatar algo parecido com os Jackson 5, né?
Exatamente.
Com certeza tentando resgatar, né? Você vê que a entrada aí do primeiro vocal já lembra muito o Michael,
muito Michael,
né?
A gente até confundia na época, né? Parecia.
You are
Mas introduzindo também na música, mais para o finalzinho, tem uma parte falada que é um rap.
Exatamente.
Né? Já dando um ar de modernidade, né?
Exatamente.
When my mama told me once it was gonna happen, but it's gonna happen, we're gonna... Ele começa a falar.
E agora, esse grupo feminino aí, Climax, I Miss You, tema da novela De Quina pra Lua. Belíssimas vozes também.
I miss you.
Thought I heard your voice yesterday. When I turned...
A próxima vamos para Trinzas e Caretas. Rick James featuring Smokey Robinson.
Falávamos dessa música aqui, né?
Essa não pode faltar, né? O Rick James já teve na seleção dançante, hein?
Sim, Ebony Eyes. Foi um dos clipes mais executados na época.
Sim.
Né? Tinha que ser presença garantida em todo o programa de clipes dos anos 80.
E
né?
Pra galerinha aí que gosta de Everybody Hates Chris, tem a famosa cena em que ele tá dançando com uma menina e é justamente com essa música.
Wind in your hair, sun on your skin, you're looking good, girl.
Agora vamos lá, né, para 1986, tema da novela Cambalacho, outra banda que detonava na era disco, porém agora já mostrando um pouco mais as suas baladas souls, com The Gang com Cherish. Agora, Pat LaBelle e Michael McDonald, On My Own.
Tem uma ideia de Cambalacho.
Essa, sem dúvida, marcou demais a gente. Hipertensão. Gregory Abbott, Shake It Down.
Ah, essa acho que todo mundo conhece.
1987, hein?
I wish I had you near me. I want to reach out and touch.
Essa a gente cantou ontem, né? Trace Chapman com David Can I Hold You, da novela Vale Tudo, a Cris que no primeiro episódio da volta...
Do Vale Tudo, de 89.
Trace Chapman.
Isso aí.
Nessa época, eu estava tirando carteira de motorista. Eu tinha 18 para 19 anos. E o sucesso que a Trace Chapman estourou com essa música, só voz e violão, né? E logo em seguida ela emplacou um outro sucesso,
Fast
que era
Car.
Fast Car.
Sim.
E justamente eu fazendo aulas de direção, né, na autoescola, e tocando no rádio do carro Fast Car.
E essa música aí que era o tema da Regina Duarte e do Antônio Fagundes na novela.
Bom, e pra finalizar nossa seleção, mais uma de Vale Tudo Internacional. Brenda Russell, com a participação especial aí de Joe Esposito, que era do grupo vocal Brooklyn Dreams, que cantou com Dana Summer na década de 70, aí no final da década de 70.
Piano in the Dark.
Piano in the Dark. Pra gente fechar bem demais aí a volta ao mundo aos anos 80 com essa viagem musical e também especial nosso aí da consciência negra, né, gente?
Exatamente. É, valorizando a cultura negra e também a luta de todos esses artistas, porque não quer dizer apenas que nós tínhamos esses artistas todos na década de 80, mas que eles conseguiram lutar pelo espaço deles e fazer esse trabalho maravilhoso chegar até a gente, com muita luta, com muito empenho.
Com certeza, nós estamos chegando ao final dessa edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra e você pôde ouvir, pôde swingar e pôde acompanhar conosco aqui, né, a música negra dos anos 80, brasileira e internacional, os grandes artistas que nos brindaram com essas maravilhas, com esses talentos, com essas vozes de mulheres e homens maravilhosos.
E fechando agora o programa, não deixem de ouvir o próximo, que será o último de 2018, né?
Para fechar a temporada 2018.
Que a gente vai fazer um especial aí de especial de ano, né?
Exatamente, final especial de ano, especial. Com ritmo
muito
de férias,
especial.
Com
muito
também,
especial.
Clima
é
natalino e muito mais.
Então a gente volta
na
semana que vem.
Quinta-feira, né?
Com a volta ao mundo.
Até lá, gente.
Até lá.
A volta ao mundo nos anos 80.
Essa produção é do Lab SG, onde você